Marta Mártires.
Nós estamos recebendo o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes. Já havíamos anunciado aqui essa entrevista, porque nós temos uma notícia extraordinária, né? Penedo foi reconhecida como cidade criativa do cinema pela Unesco, né? Esse edital de candidatura da Unesco, né, desse ano, apenas Penedo, em Alagoas e o Rio de Janeiro entraram na rede mundial pelo Brasil, né? Que olha, sensacional. Aí a gente vai saber o que isso significa para Penedo. As cidades agraciadas com esse selo, que benefícios elas terão? Vamos começar com esse assunto, que é um assunto muito importante, de muita alegria para todos nós penedenses. Bom dia, prefeito Ronaldo Lopes. Grande vitória, né?
Sem dúvida, Marta, uma grande vitória para o povo penedense, né? Se nós já tínhamos esse orgulho todo que temos de ser penedenses, agora isso aumentou. Nós somos filhos de uma cidade criativa mundial da Unesco, né? Então a Unesco é um dos órgãos internacionais mais respeitáveis que existem no mundo, né? E ele coloca esses editais de forma a verificar se a cidade já cumpre alguns itens e se compromete a cumprir outros itens, tornando assim uma cidade criativa, né? Isso, as exigências são muito grandes. Já visto que no mundo inteiro, agora que foram 50 cidades, né, que entraram nas cidades criativas no mundo inteiro, sendo apenas duas do Brasil, você se referiu aí, Rio de Janeiro, né, recebeu o selo da Unesco de literatura, e Penedo com cinema, né? Então é um grupo muito restrito, muito seleto, né, de cidades que recebem esse título de cidade criativa da Unesco.
Mas não é só a questão do cinema, né? Porque nessa escolha a Unesco também avalia essa questão cultural.
Cultural, né? Educacional.
São vários itens que são avaliados.
Exatamente.
Né?
Então isso mostra que nós estamos no caminho certo na área da educação, na área da cultura, né? Na área de saúde mesmo, em todas as áreas.
Infantil, né?
Então, fica bem claro as prioridades que estão sendo dadas, né, pela gestão. Elas demonstram que estão no caminho certo, porque esse reconhecimento de cidade criativa, ela avalia todos os setores. E também não caiu por acaso do céu. Nós tivemos uma equipe de trabalho coordenada pelo nosso secretário de turismo, né, o Jair Galvão, envolvendo todas as secretarias de cultura, de ação social, né, de educação. Então, no final, um trabalho de equipe, foi muito bem feito esse trabalho de equipe, e haja visto que deu certo, né? Então, na América Latina, só existia uma cidade que tem o título de cidade criativa mundial da Unesco na área do cinema, que é Santos. Então, lógico que nós procuramos, quando definimos o selo da Unesco, nós procuramos Santos, né? Então queremos agradecer também ao pessoal da área de cultura, da área de turismo de Santos, que nos deram todo apoio, muitas informações. O pessoal esteve aqui algumas vezes, nós estivemos lá também, para conhecer, né, o caminho de conseguir chegar aonde nós chegamos. Então foi um ano de trabalho dessa equipe. A equipe de cultura, eu quero parabenizar a toda essa equipe, como quero parabenizar todo o povo de Penedo, né? Porque você vê a mídia toda hoje fala isso, você está vendo o Ministério do Turismo, o Governo do Estado, né? Os principais jornais de televisão do país destacam essa criatividade de Penedo, né? E para nós que queremos fazer de Penedo um avanço cada vez maior no turismo, né, no desenvolvimento, nas questões pessoais, que nós temos como prioridade a primeira infância, né? Ontem mesmo eu fazia um programa de Cegonha Penedense, entregando as gestantes de Penedo, que fizeram todo o pré-natal. Nós entregamos lá o enxoval das gestantes, né? Então nós começamos a acompanhar as crianças desde a gestação da mãe carente, né? As mães, principalmente as mães carentes, até os 6 anos. Nós vamos fazer um trabalho de disponibilizar creches para todas essas crianças que precisarem, suas carentes, até os 6 anos. Então essa é uma prioridade nossa, para que a gente venha ter uma cidade cada vez melhor, né? Então esse título que veio desse reconhecimento da Unesco mostra que nós estamos no caminho certo em relação à primeira infância, em relação à educação, em relação à cultura, né? Cultura, você vê que os eventos que vêm acontecendo aqui, festival literário, festival de cinema, o festival da música, né? O do cinema que vai acontecer agora. E o cinema também é lógico, nós fomos buscar um passado, né, muito importante, que aí outras gerações contribuíram para essa vitória também. O pessoal que fazia o Festival do Cinema de Penedo durante 8 anos, era o maior festival do Brasil, então isso foi tudo levado em consideração. Os filmes que foram feitos em Penedo, né, pelo Cacá Diegues, o Deus é Brasileiro, o Espelho d'Água com o Fábio Assunção, e tantos filmes que foram feitos aqui, né? E também os cinemas, o protagonismo do Cine São Francisco, que foi recuperado, e agora o Cine Penedo, que vai ser entregue no dia 13. Está lindo, lindo. Quem entrar lá vai ver.
É emocionante. É emocionante. Quem passou por lá.
Quem passou por lá, quem né, na nossa cidade não assistiu filmes ali no Cine Penedo, né? Então agora voltamos a ter o Cine Penedo. Então isso é um caminho. Há um planejamento da nossa gestão no sentido de preparar a cidade cada vez mais para tentarmos resolver o problema mais importante que nós temos, que é a falta de emprego e de renda para as pessoas. E esse desenvolvimento com geração de emprego e renda passa por todas essas ações.
Pois é, esse selo ele confere uma credibilidade ao município. E essa credibilidade ela pode ser transformada em oportunidade. De que forma?
Olha, ontem mesmo você via a manifestação do governador Paulo Dantas, né? Ele, inclusive, oferecendo o apoio do Estado para apoiar Penedo como cidade criativa. Então, nós temos várias reivindicações lá, algumas já em andamento com o governo do Estado, mas temos outras. Por exemplo, nós temos que melhorar a nossa segurança. Então, nós temos que, já temos um projeto aí, um plano, de colocar câmeras em todas as saídas da cidade, no centro histórico, né, por proteger o nosso patrimônio. E nisso o governo do Estado pode nos ajudar, né? Não pode o município fazer tudo isso. Então, são algumas ações que inclusive são exigidas, assim, são temas da cidade inteligente. Sabe que Penedo está entre as 12 cidades inteligentes do Brasil, mas nós temos um ano para cumprir as metas estabelecidas pelo Banco Mundial. Aí já não é o Unesco, é o Banco Mundial. É um programa do Banco Mundial, com o SEBRAE, que reconheceu Penedo como cidade inteligente entre as 12 do Brasil atual, mas nos deu uma lição a cumprir. Então nós temos que aumentar a segurança da população, do turismo, né? Com câmeras.
Nós temos aí nessa questão do vídeo monitoramento da cidade, da segurança do patrimônio, porque é o nosso, né, o nosso grande eixo, que é o patrimônio da nossa cidade. A gente tem uma grande conquista, que é a cessão da antiga, né, inacabada Casa de Custódia para a Prefeitura. Isso não vai implantar lá tanto a guarda patrimonial quanto o vídeo monitoramento da cidade.
Exatamente, né? Esse vídeo monitoramento que nós já estamos buscando um apoio do governo do Estado, ele vai ficar todo. Nós já temos um monitoramento nas escolas, nas secretarias, né? Já temos uma sala lá na Guarda Municipal que está instalada provisoriamente aqui em cima. Então nós estamos agora, vamos iniciar a adaptação do prédio da antiga Casa de Custódia, onde deve ficar instalada definitivamente, né, a nossa Guarda Municipal. E lá será instalada toda a parte de monitoramento desse programa que nós estamos preparando, né? Então, essa, eu citei só isso como exemplo, mas são várias ações que o governo do estado pode ajudar, o governo federal também, e o próprio município vai fazer a sua parte, né?
Com esse selo de cidade criativa da Unesco, Penedo vai poder também concorrer a vários editais, né, que são publicados anualmente, né, pela Unesco, enfim, e por outras instituições também.
É, exatamente, né? Nós podemos usar, né, o símbolo, né, da cidade criativa. É um símbolo da Unesco que abre portas para a gente. Então, os processos que nós vamos pleitear junto ao governo federal, o nosso papel timbrado já conterá lá Cidade Criativa da Unesco.
Além do selo da Unicef,
nós temos o selo da Unicef, né, na área social, e agora o selo de Cidade Criativa. Então, é lógico que isso dá um diferencial num processo que tramita em determinado ministério, em uma cidade que não tem esses reconhecimentos, a cidade que tem esse reconhecimento. O próprio Brasil reconhece que eles devem priorizar processos, né, que possam ajudar essas cidades que são criativas, essas cidades que possuem o selo da Unicef também. Então, Penedo, nesse aspecto, está bem avaliado, né? Nós vamos trabalhar muito a busca de recursos para fazermos cada vez a nossa cidade melhor.
Muito bem. Prefeito, um dos grandes assuntos que tem circulado ontem, desde segunda-feira para cá, é em relação a um bloqueio de recursos do SAAI feitos de forma judicial, né? E que a prefeitura teria bloqueado aí 48 milhões de reais do processo de concessão do SAAI, né? Explique isso, por gentileza.
Não, isso aí, desde o início, eu tenho colocado claramente para as pessoas, né, da de Penedo, todo esse processo, né, que aconteceu e foi muito explorado pela oposição, né? Então, tem um determinado vereador aí, que meio analfabeto, que não entende a legislação, né? E aí, entrou com uma ação. Naturalmente, essa ação tem que ser avaliada, né? E precisava que nós respondêssemos. O juiz pediu as informações, nós respondemos ontem já todas as informações necessárias ao juiz que atendeu a solicitação, e estamos esclarecendo todos os problemas. Porque é aquela questão que eu sempre falei, nós recebemos a outorga, que é um recurso do próprio município, e recebemos a desmobilização. Então, nessa desmobilização, ela foi usada para pagar, o SAAI devia 3 milhões e meio à Agência Nacional de Águas, foi pago, devia 1 milhão e meio à Equatorial, né, foi pago. Então, todas as dívidas do SAAI foram pagas com essa desmobilização, ela já entrou nesse sentido para isso, né? E aí veio o resto do recurso, era para pagar o salário dos funcionários até o dia que eles fossem se aposentar. Isso é o que ficou no contrato, né? Mas aí o sindicato dos funcionários do SAAI solicitaram por escrito, e eu também coloquei essa solicitação na resposta com o juiz, o sindicato solicitando que gostaria que fosse feito um PDV, um plano de demissão voluntária, né? Na verdade, entre o estado e o município, a questão era o recurso para pagar, garantir que o funcionário não seria demitido, né? Então, de fato, ninguém foi, a não ser por livre espontânea vontade. Mas alguns queriam sair do SAAI e pediram esse PDV. E nós fizemos o melhor PDV do estado de Alagoas, Marta. Nós chegamos a pagar 70 salários. 70 salários a funcionários, né? 50 salários para os seletistas e 70 salários para os estatutários, né? Os outros municípios pagaram 40 salários, chegaram no máximo a 50 salários, tá? Então, nós fizemos um bom plano de demissão voluntária para esses funcionários, né? Isso tudo está documentado, sem problema nenhum, né? Fizemos uma comissão com o procurador do próprio SAAI, com o pessoal do SAI, setor de recursos humanos, tudo isso, né, foi avaliado. E então nós fizemos uma lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Né? Então aí já deixou de ser o entendimento do Estado com o município. Nós transformamos aquele recurso que eu poderia pagar, né, até o dia da aposentadoria, para quem quis, o plano de demissão voluntária, voluntariamente escolheu sair, nós fizemos um entendimento com o sindicato e pagamos aquilo que o sindicato pediu. Né? Então isso foi pago. Então isso tudo está bem claramente explicado e esse parlamentar aí entrou com essa ação e naturalmente a justiça existe para isso. Né? Então a justiça... Então agora ela bloqueou a conta no sentido de que mas deixou em aberto o que nós fazemos. O que a gente faz com essa conta? A gente só passa o recurso para o SAI na hora que ele manda. Ele manda a folha. Aí nós passamos o recurso para a folha. Entendeu? O PDV não existe mais. Durante o período do PDV, o SAI mandava, olha, os cálculos, mandava o parecer jurídico, mandava o parecer, dizendo que fulano de tal tem direito a tantos reais, tantos mil reais, né? E a gente passava para o SAI e o SAI fazia o entendimento com a pessoa. Né? E hoje a gente só repassa a folha, os gastos do SAI mensalmente, que não são pagos pela arrecadação, porque a arrecadação é muito baixa hoje, só arrecada em cima dos povoados, né? Povoados, então nós complementamos todas as despesas que o SAI tem, inclusive garantindo o salário dos funcionários sem nenhuma perda, até o dia da sua aposentadoria. Quer dizer, aquilo tudo que foi conversado, foi prometido, está feito. Então, tudo bem, é bom até que a justiça solicite essas informações para que a gente esclareça de uma vez por todas, né? Já que tem pessoas que não entendem, pessoas que, como essa que eu citei, que não sabe nem ler direito, não sabe interpretar as regras, né, os acordos que foram feitos, porque foram dois acordos. Um do governo do Estado com o município, e o outro do município com alguns funcionários que voluntariamente pediram para sair. E esse acordo foi feito na Câmara dos Vereadores, através da lei do PDV. Então foi um documento muito claro, e qualquer pessoa que pegue e leia vai entender bem tudo que foi feito, entendeu? Então, não temos nenhuma preocupação em relação a isso, até porque temos consciência do dever cumprido, de que tudo foi, tanto o SAI quanto todas as pessoas que estiveram envolvidas com essa questão, fizeram tudo da forma correta. E está bem claro nesses dois documentos, no documento do Estado com o município e do município com o sindicato dos funcionários.
Muito bem, perfeito. Ontem nós vimos que havia uma movimentação na questão do trevo da Paísa. E eu até ouvi uma pessoa dizer que uma pessoa que tinha sofrido um acidente ali à noite, né? E a gente sabe que aquela escuridão ali era horrível. Muita gente até sobrou, como a gente costuma dizer no trânsito, né? Sobrou. E eu ontem falava com uma pessoa que sofreu um acidente ali e que disse, olha, passei por lá, o pessoal trabalhando, graças a Deus aquilo ali está sendo iluminado, porque eu sofri um acidente ali. Eu passei direto por conta do escuro e realmente foi uma coisa excelente e vai salvar vidas, né? Então, quando fica pronta essa iluminação do trevo da Paísa?
Ficou pronto ontem.
Ficou pronto ontem?
Ficou pronto ontem. Uhum. Eu estive lá ontem à noite para parabenizar os técnicos da FIP, né? O pessoal envolvido, porque eles passaram o dia inteiro trabalhando e ainda estavam trabalhando à noite. Estavam lá com um lanchezinho e tal, mas para terminar eles ficaram lá, inclusive, à noite, né? Então eu estive lá com o vice-prefeito João Lucas, foi comigo lá, fomos ver, porque é uma obra importante, aparentemente simples, mas que pode salvar vidas, né? Tanto salvar vidas quanto evitar assaltos, vamos dizer assim. Porque uma rótula daquela, Marta, ela é um redutor de velocidade. né? Você tem entrada para país ali, tem, então ela funciona como redutor. Você obrigatoriamente tem que reduzir a velocidade para poder contornar aquela rótula, né? Então, com aquele escuro todo e tal, né? Se você não estiver totalmente atento à sinalização, pode provocar um acidente, como já vimos vários acidentes acontecerem ali, né, da pessoa passar direto, né? Então essa questão muda totalmente em relação aos acidentes e muda também em relação aos assaltos. Em função do escuro, ali já fica próximo ali da escola ali da Candoleiro, né? Daquele povoado ali dos Peixotos. Então, na verdade, nós avançamos com a energia, né, eletrificando Penedo até a rota. Quer dizer, a rota agora pode ser considerada que está dentro da nossa cidade. E agora nós vamos urbanizá-la, né? Vamos ajeitando a energia e agora entramos com o pessoal para fazer uma rota bonita na entrada da cidade.
Ainda na linha da iluminação do estádio Alfredo Lima. Eu tenho que perguntar, até porque ontem a gente falava sobre isso numa reunião de sócios do Esporte Clube Penedense, em convites ao, né, ao futuro campeonato, e aí todo mundo fica ansioso para saber informações sobre a iluminação do Penedense.
Olha, a iluminação do Penedense tem falado há muito tempo, mas ela tem que chegar na hora certa, né? Porque a partir de agora, depois dessa grande vitória do Penedense, né, sendo campeão da Coméritos, né, da segunda divisão, ao jogar a primeira divisão, obrigatoriamente tem que ter a energia à noite, para que já aconteça os jogos à noite, normalmente na quarta-feira, né? E eu tinha já falado com a diretoria e tinha dito ao povo penedense que tão logo o Penedense viesse a disputar a primeira divisão, nós iríamos fazer essa energia. Então, nós tínhamos feito um projeto naquela época, né, que tentou fazer. Esse projeto hoje estava superado, já existe muita coisa mais moderna, né, do que aquele projeto que nós tínhamos. E então nós tínhamos que fazer um novo projeto e vamos fazer a iluminação do Penedense. Eu ontem falava também com o Ricardo Araújo, né, da CIPE, e ele me dizia que já mandou fazer os postes. Os postes demoram 25 dias, né, para concretar. São postes especiais, né, específicos para ali, e passa 25 dias para curar o poste. Então, os postes estão encaminhados, a fiação toda nós já compramos, né, nós já temos um gerador, nós vamos trabalhar com o gerador, tá, porque né, a ligação da energia é muito mais complicado e interferir em toda a área ali, né. Então nós já temos o gerador de grande capacidade, né, para poder ter o nosso Penedense jogando à noite. Então está tudo garantido, nós estamos procurando avançar, correr, para que isso fique pronto realmente a tempo do primeiro jogo já acontecer com a eliminação pronta. Mas está garantido, os recursos estão garantidos, já passei para ele já está comprando, já licitou, né, o material, e inclusive já me informou que ao comprar os postes, já autorizou a concretagem dos postes que vão ser utilizados lá.
Bom, nós estamos indo para o Festival de Cinema, e vem o Penedo Luz, enfim, agora tem uma série de eventos, mas eu quero falar com o senhor prefeito sobre que obras que estão garantidas até o final deste ano, né? E mas antes vamos falar com o Zé Alves aí, subcentral, está com a gente. Se o senhor quiser usar o fone, viu? Bom dia, Zé Alves.
Márcia, bom dia.
Tudo bem?
Bom dia, prefeito Ronaldo. Dá um parabéns a ele, né? Que a gente sabe que ele está trabalhando pela cidade. Agora eu liguei, Márcia, para perguntar a ele quando é que ele vai cumprir a promessa de campanha. E é fazer aquela revitalização da obra. Porque a gente sabe que tem uma cidade com 70 mil habitantes e ainda não tem um parque assim de para a gente fazer nossos eventos, principalmente o Bom Jesus, que está chegando agora, para não acontecer o que aconteceu no São João, né? Que a gente adiantou ali o palco a uns 10 metros para frente e teve muita chuva e não deu certo. Então eu sugeri a ele que uma grande obra que ele deixaria, um regalo para a nossa cidade, é um centro de eventos ali na orla, até da delegacia. Já que a gente sabe que o governador vai ajudar na festa, a gente sabe que a prefeitura tem recursos para fazer aquilo ali, só que esse ano não dá mais tempo, né? A gente já está no mês de novembro. Agora eu peço a ele uma ideia, Márcio, era tirar aqueles alambrados do campo de Sinibu, deixava ali tudo aberto e colocava ali só a praça de alimentação e colocaria os palcos no local onde está incinitado ali. E foi uma obra do ex-governador Ronaldo Leste, que ele mandou a verba para incinitar. Eu acho que o grande legado que ele deixaria para a população de Penedo seria um centro de eventos na Orla Ribeirinha de Penedo.
Da Orla,
já
aconteceu a etapa da Orla, né?
É.
Tá certo, Zé Alves, o prefeito vai responder a você. Muito
obrigado
pela sua participação, viu?
Bom
dia.
Obrigado,
um
abraço. Queria abraçar nosso querido Zé Alves, né? Que sempre está atento às questões de Penedo e realmente ele coloca uma situação muito pertinente. É, nós temos aquele espaço ainda, né? Eu fiz um projeto na época, que era da Codevasf. Fiz a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. E saí da Codevasf, não consegui fazer a terceira etapa, né? Até hoje. Então, é uma coisa que eu pretendo realmente fazer, o projeto está pronto. Inclusive agora nós temos uma reunião com o pessoal do projeto, vamos fazer aquela última parte da orla e vamos revitalizar mais uma vez aquela parte que já existe ali, né? Vamos dar uma revitalização naquela parte que está ocupada por parquinhos e tudo, que realmente não é o ideal, né? Pode ter algumas coisas do parque, mas não ocupar toda a área com um parque, uma área bonita daquela que precisa ser utilizada pela população. Então nós estamos reprogramando isso, está dentro da nossa programação, só que o campo do Sinibu é uma tradição aqui em Penedo, né? O campo Sinibu não é um campo qualquer, é um campo que tem uma história, tem uma tradição. Então nós pretendemos atender aos reais, mas mantendo o campo do Sinibu aonde ele está. A partir dali, aí nós vamos ter muitas quadras atender todos os tipos de esportes, né? Mas sempre preservando a área do Bom Jesus dos Navegantes, porque é uma tradição nós fazermos o Bom Jesus dos Navegantes ali, como outras festas também. Então nós vamos ter, nós fizemos aquela primeira parte de cimentação, mas vamos cimentar o restante, a área vai ficar muito boa, e a partir dali do palco onde houver, realmente este ano o Bom Jesus cresceu tanto a expectativa que nós tivemos que avançar o palco. O palco antes ficava ali no começo do cimentado. E aí nós tivemos que avançar com o palco, né? Porque realmente nós estávamos prevendo a presença de muita gente. E você vê que a gente aumentou ali uns 20, 25 metros o palco, e mesmo assim foi lotado. Estava totalmente lotado o espaço. Então nós vamos deixar. Vamos urbanizar tudo, mas o espaço de evento será preservado. E se vocês observarem, Marta, eu já iluminei, né, toda a orla em cima, coloquei postes com LED, né, estamos fazendo a calçada, né, e já tem um acordo com o governador para ele recapear toda e asfaltar novamente aquela pista que está totalmente esburacada. E não adianta tapar buraco, porque toda vez que chove ela esburaca novamente. Então eu fiz uma fortuna nele no Pro Estradas, que é o que ele recateia, e nós vamos fresar aquele asfalto e fazer um asfalto novo ali. Então eu estou fazendo a calçada e a iluminação. Vê que a iluminação tem iluminação para a rua, iluminação para a calçada, né, uma iluminação moderna, e estamos fazendo a calçada de piso intertravado. E vamos plantar muitas árvores, esperamos o apoio da população para que essas árvores cresçam, né? Ali é uma área na beira do rio, uma área bonita, belíssima, mas que precisa ter sombra, precisa ter árvore, né? Você vê toda aquela extensão ali depois de Abranorte, só tem uma árvore lá no final. uma questão daquela, né? Tem que ser arborizado.
Porque a gente sabe que há sempre um entrave em relação ao SPU, a Superintendência de Patrimônio da União.
Certo.
E nós já falamos aqui nesse programa várias vezes sobre aquele belíssimo projeto da Prainha.
Certo.
Mas vai ser autorizado? Não vai. Porque a gente fica ouvindo, agora mesmo, nós vimos a questão do Santiago em Piaçaba do Sul, né? Que já vem ordem da Justiça Federal para acontecer demolição. A Prefeitura de Penedo tem também recebido muitas notificações relativas à Prainha. Como fica essa situação?
Olha, isso é uma luta, né, grande, porque existem situações diferentes, né? Piaçaba do Sul já é diferente daqui. Então ali nós temos, com a Baixa do Rio São Francisco, formou-se uma prainha muito agradável para banho, para tudo isso, né? E realmente ela permanece, vamos dizer assim, fora alguma cheia que acontece, né, de 4 mil metros, acontece de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos, ela funcionaria normalmente. Então nós fizemos essa proposta ao SPU, mas o SPU até hoje não aprovou, continua com a ideia de querer derrubar as barracas que estão lá. E nós estamos pleiteando agora, nós mudamos o projeto, no lugar de fazer um elevado, né, de pedra, nós estamos fazendo um elevado de madeira, para poder ver se assim nós convencemos o SPU a aprovar aquele projeto, que permaneceria da mesma forma, mas só que seria a base, né? Porque não dá para botar.
Ele é tipo palafita.
Tipo palafita. Tipo palafita. Porque não dá para botar sobre a areia, porque a areia ali se cavou da água, né? Então nós teríamos que elevar, até porque nós precisamos dar uma solução para a questão do esgoto, que é o principal. Então a gente tem que elevar um pouco para poder colocar um tanque embaixo e dali bombear para o esgotamento que passa lá na orla, né? Uma coisa importante agora é essa obra que nós assinamos recentemente com o Comitê da Bacia do São Francisco. Essa obra, ela vai ligar todo o centro histórico, que nós já fizemos o esgoto pelo Parque das Cidades Históricas, mas não está sendo utilizado, né? Vamos fazer todas essas ligações novas e vamos sanear todo o Camartelo, toda aquela área que vive, né, realmente. Sempre tem água servida, tudo aquilo vai ser saneado e levado para a elevatória lá no Oiteiro, que vai bombear para a estação de tratamento. Então esse será um avanço muito grande, até porque nós vamos deixar de jogar esgoto a céu aberto aqui na frente da cidade. Você vê ali perto do oratório, tem uma saída horrível, né? Ali no antigo, no posto das passagens, da passagem também, uma saída muito ruim. Então isso tudo vai deixar de acontecer. E nesse projeto da Prainha nós pretendemos ter um tanque para bombear esse tanque para essa coleta, estação coletora de tratamento. E talvez com isso a gente consiga convencê-los a aprovar esse projeto, que viria complementar aquela área ali que o Zé Alves falou, a gente urbanizar a área mais acima, mas complementaria com aquela área que a população já adotou, como área de tomar banho, área para tomar sua cervejinha, área, né? É realmente uma prainha de água doce da nossa cidade.
Muito bem, são 9 horas e 18 minutos na 97,3. O senhor falou naquele pier, né, da antiga lanchinha da passagem, né? A gente saía de manhã para trabalhar, voltava, né? E ali eu usei muito aquela lancha para ir trabalhar na fábrica da passagem. Mas o senhor apresentou um projeto ao senador Renan Calheiros, né, de urbanização daquela área ali. Aquela área vai ser um ponto de embarcações turísticas?
É verdade. Ali também, você falou, eu me lembrei, meu pai também.
Também, do Coelho, né? Também, verdade.
Meu pai era médico da creche, da lá da passagem, né? E toda tarde ele atravessava para lá para trabalhar. Nós pretendemos refazer de uma forma muito mais moderna, né, aquele pier, um pier que possa atracar os catamarãs, né, lanchas, porque nós temos já um pier muito bom, mas na Marina, que é um pier mais privado. E ali seria um pier público, né? Um pier para você parar, embarcar os turistas. Chega um ônibus de turismo, você embarca por ali. Ali seria o local ideal para isso. E nós já estamos com o projeto pronto, já estamos buscando as emendas para poder fazer. Vamos fazer, até o fim do próximo ano estará pronto.
Muito bem, são 9 horas e 19 minutos aqui na 97,3. Prefeito, e quais seriam... Ah, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte no WhatsApp sobre a Feira de Penedo. Mas eu vou perguntar o seguinte, quais seriam as obras que Penedo tem garantidas até dezembro? Porque a gente sabe que daqui para frente tem um monte de festa, né? Mas, na cabeça do engenheiro, né, o que é que tem até dezembro desse ano?
Olha, nós recebemos, conseguimos algumas emendas, né, nas nossas vidas da Brasília. Nós priorizamos sempre a saúde, porque a gente sabe que o nível de saúde que nós temos não pode ser bancado só pelo município. Não tem como a gente ter ressonância, ter todos esses exames, ter tudo isso. E só recurso do município não daria. Então a gente busca muito emendas da saúde. Tanto é que o PAC agora está falando em policlínicas. Policlínicas nada mais é do que o centro diagnóstico, o CEMEP, é tudo isso que a gente está fazendo aqui. Eles estão fazendo essa possibilidade, falando da possibilidade de fazer em algumas cidades, né? Porque muita gente em algumas cidades é o médico atendido pelo médico, o médico requisita um exame e a pessoa passa meses e meses sem fazer, né? Porque não tem condições. Então nós já temos essas policlínicas aqui, por isso que nós não estamos entrando com esse pedido, né? Mas eu diria que nós estamos concluindo aqui, Marta, essa rua A, aqui da... onde tem a caixa d'água aqui na
Vila Matias,
né? Que foi denominada agora pela Câmara dos Vereadores Rua Murilo Mendonça, né? Em homenagem ao professor Murilo, né? Amizade merecida ao professor Murilo. Nós não inauguramos ainda, vamos inaugurar. Estamos iniciando outra rua no bairro Vitória. Ali é uma rua também que eu me comprometi a fazê-la, uma rua grande. Foi uma emenda do Rafael Brito. Rafael Brito, né? Temos outra emenda do Rafael Brito para fazer rua também, paralelo, né? E também conseguimos agora uma emenda muito importante com o Fernando Farias, o senador Fernando Farias, né, que é suplente do Renan, e o Renan foi para o Ministério, ele já assumiu, e é uma pessoa muito ligada a Penedo, né, tem a indústria dele aqui também. Então ele colocou agora um recurso onde nós vamos calçar vários povoados. É muito importante isso. E eu estou priorizando os povoados, Marta, que possuem ladeiras. As casas ficam nas ladeiras, entendeu? Porque quando chove, Não passa carro. Então, uhum, é difícil. Eu vi várias vezes já o ônibus dos estudantes ficar lá em cima e os estudantes subindo pelos buracos, pela lama e tal, para pegar os ônibus. Então, eu priorizei, né, na escolha desse recurso, são 2 milhões de reais, eu vou...
Calçamento
e preferencialmente nos povoados que são enladeirados. Então, isso tudo está garantido. São emendas positivas que nós vamos utilizar agora.
Deixa eu atender aqui a ouvinte, que é a Maria da Vila Matias, que quer fazer uma pergunta ao prefeito. Bom dia, Maria.
Bom dia, Marta. Bom dia, prefeito Ronaldo Alves.
Bom dia.
Prefeito, eu gostaria de fazer uma pergunta e tirar uma dúvida sobre a Via Duque de Caxias, que é essa rua assim, que está aqui na Vila Matias, aqui no finalzinho. E assim, se eu tenho uma data mais ou menos quando vai ser calçado, porque aqui em volta tudo já foram calçados, né? Aqui a Avenida Guarani, tudo foi asfaltado, e aqui em volta tudo, e ficou sete pedacinhos. Aí as pessoas às vezes falam assim, ah, não vai ser calçado não, porque lá atrás disseram que estava calçado em Brasília. Então eu falei, não foi lá atrás, mas eu criei com esse prefeito agora, mas aqui nós vamos ter esse pedacinho aqui calçado. Então gostaria de ter essa dúvida com o senhor.
Olha, pode ficar tranquila, viu, que vai ser calçada. Já estamos comprando os paralelos, né? Nós vamos fazer por administração direta. A Duque de Caxias é essa aqui, Marta, que passa aqui ao lado da rádio, né? Nós calçamos até lá no final, mas no final tem uma parte mais estreita que não foi calçada, né? Então, como fica difícil arranjar uma emenda só para isso, eu já vou fazer com recursos próprios. Então, nós vamos fazer com recursos próprios e atender esse pessoal que realmente precisa. Está muito importante, é muito importante. Mas fique tranquilo, eu acho que a gente deve calçar é o seguinte, pela programação, nós vamos ter que calçar dessa forma essa rua aqui do Ministério Público e da Creche Cria. Porque a creche já está sendo concluída, nós vamos inaugurar, e para inaugurá-la nós temos que calçar o acesso. Tá? Então vamos calçar essa aqui e assim que terminar vai para a Duque de Caxias.
Tá certo, Maria?
Pode, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo.
Tá, okay. Bom dia para você, muito obrigada. Prefeito, antes de voltar aqui para a questão das obras, foi?
Desculpa, bom dia, prefeito. Na realidade, vou repassar aqui a pergunta do ouvinte, né? O ouvinte está perguntando ali, Ronaldo, já que estamos falando em calçamento, naquela rua do Hospital de Olhos, né? Que fica aqui na Vila Matias. Sim. E aquela também ao lado do posto Grande Rio, né? E que dá acesso também a rua da Nossa Senhora Auxiliadora ali, que também é uma travessa que está sem calçar. E o pessoal fica perguntando, quando fala em calçamento, já sabe, né?
Vamos lá. Olha, a que dá acesso à igreja, né? Que tem ali também aquele grande trabalho da irmã Paola, né? Tudo ali. Tem um pedaço calçado e nós vamos, já temos contratado o asfaltamento até encontrar com essa que eu vou inaugurar agora.
Então vai ser asfaltada.
Porque aí eu contrato com o governo do estado. É um convênio com o governo do estado, né? E vamos executar. A outra dos olhos também, é uma rua maior, inteira, né? Não tem nenhum nada feito, nós vamos asfaltar também. A questão está na do posto. Quer dizer, a do posto não está nesse contrato. Então eu tenho recebido muita solicitação dali, tem muitas pessoas que moram ali, que é natural, ao verem as outras serem calçadas, asfaltadas, elas querem que elas, né? Então eu quero me comprometer com essas pessoas, que eu estou atrás de recursos, vão começar novas emendas agora, e ontem à noite, às 8h30, tive uma reunião com o senador Renan Calheiros, lá em Maceió, e já pedi a ele para incluir, entendeu, nesse orçamento. Porque eles fazem agora para poder sair no próximo ano, né? Então, eu estou procurando, realmente, vai ficar faltando aquela do posto, mas nós vamos fazer. Vamos fazer. As outras já estão contratadas. É essa que são do governo do estado, que está retomando agora. Está retomando lá pelo Campo Redondo, né? Para terminar aqui o...
Tem uma parte, inclusive, da Cidade do Povo também, né? Porque lá não foi feita uma parte,
terminando,
ainda falta passar... O
asfalto mesmo,
foi feito a base.
Eles vão voltar, a empresa vai voltar complementando esses lugares onde fizeram só a base. Né? E a chuva prejudicou. Então tem o Campo Redondo, tem o Vale do Marituba, Cidade do Povo e Nilo Menezes. E a cooperativa. A cooperativa também está assim. Então, feito isso, eles vão partir para as outras ruas normais.
Antes de voltar para a questão das obras, deixa eu atender aqui o ouvinte sobre Feira. A reclamação é de que a feira é muito desorganizada e suja.
Olha,
feira de Penedo sempre foi um problema, né? É uma feira semicentenária, mas que em algum momento é preciso dar um jeito nela, né?
Olha, um dos vários problemas da feira é quando chove, principalmente. Então eu entrei com vários problemas de vários projetos de drenagem, agora no PAC. Esse lançamento do PAC que aconteceu antes de ontem, em Maceió, né? E aconteceu no município antes, ele permite drenagem. Então eu tinha desenvolvido vários projetos de drenagem, inclusive aqui, a Venda Contorno, Márcia, hoje, foi crescendo o comércio, né, ocupando os terrenos vazios, e hoje é um problema, a água desce, não tem drenagem, e ela se eleva em alguns lugares ali, criando problemas para os comerciantes. Então eu fiz um projeto de drenagem dali, fiz o projeto de drenagem lá da Lagoa, fiz o projeto de drenagem também da feira. Então nós estamos entrando agora até o dia 9, que é o dia final, com esses projetos, e vamos trabalhar para, se nós formos habilitados no parque com esses projetos nossos, nós vamos resolver essa questão esse ano ainda, porque o parque tem recursos já disponibilizados, entendeu, Marta? Então nós vamos trabalhar com drenagem nesse parque. Mas a feira, eu já tô licitando a recuperação do pavilhão. O pavilhão está um problema sério, problema de energia, tem problema, falha, eletricidade. É, e quando chove é um problema. E também de coberta. Né? Já o mercado tem um problema de coberta. O mercado, eu vou mudar a coberta toda. Porque o mercado realmente, o problema dele principal é a coberta. Quando chove, né? Então, eu também estou fazendo a estação, estou tudo pronto para mudar a coberta do mercado e para recuperar totalmente o pavilhão. O pavilhão é uma obra maior, porque lá tem problemas de todas as sortes, né? Tem vários problemas. E também estamos incluindo aqui o mercado do Barro Duro. Fui procurado pelos vendedores de carne e tudo, e realmente o mercado aqui está com problemas. Inclusive, eles querem trabalhar também no sábado à tarde aqui em cima. E então nós vamos reformar esse mercado aqui de cima para dar condições a eles de vender. Tem problema de coberta, problema de piso, problema das bancadas, tem muitos problemas realmente aqui. Então, em relação à feira, são esses três melhoramentos que eu pretendo fazer no mercado, no pavilhão e no mercado aqui da... Além de que esse esgotamento sanitário vai passar pela feira e já vai melhorar bastante. Quer dizer, a água fervida que jogam ali, ela já vai ser captada e levada lá para a elevatória, que vai jogar lá na estação de tratamento, entendeu? Então, acho que vai melhorar muito a feira com isso. Quando a feira é aquela questão, ela é muito baixa, né? Ela inunda, ela só joga água. Então, uma parte principal, que é do esgotamento sanitário, nós vamos fazer nessa parceria que estamos fazendo com o Comitê da Bacia do São Francisco.
Ô, Marta, o companheiro Luiz Carlos está perguntando quando é que o prefeito vai calçar ali o francolim no rio.
Oi. Luizão.
Ele simplesmente disse, ele fez tudo ao redor ali, menos o francolim no rio.
É verdade, eu tenho que fazer o francolim no rio. O francolim no rio é um conjunto, né, moram muitas pessoas. E eu devo fazer lá, porque eu trabalhei recentemente ali nas travessas João Ramalho, João Ramalho 1, né, João Ramalho 2, e eram travessas que realmente essas viviam dentro da lama, Marta, impressionante. E nós fizemos um trabalho, hoje está hoje a realidade, e nós temos que transformar também a realidade do Francolino Reis.
Olha,
muito bem. Que tem de pergunta aqui, Marta?
Ele está bem entendendo aqui. Deixa eu passar só aqui. Bom dia, prefeito. Quero saber sobre a praça aqui do Rosete, em frente à quadra. É a Maria de Fátima, né? Está perguntando. Também aqui tem outra, dizendo que nunca vi em minha vida um prefeito, não tem o nome da pessoa. Nunca vi em minha vida um prefeito mudar uma cidade em menos de 4 anos, orando pela saúde dele, né? Ela faz aqui
obrigado.
Outro comentário também.
Mas
a Maria de Fátima está cobrando a Praça do Rosete.
Tem a Praça do Rosete.
É. Realmente, aquela Praça do Rosete merece, né?
Merece.
Como a Praça do Marisa Letícia.
Travessa Frei Damião também.
Tem muita coisa aqui. Cobrança,
não, o problema é isso, né? Que tem muita coisa para fazer ainda.
O nome da multa é isso.
Vamos fazer.
Isa.
Veja bem, por parte, né? Nós vamos fazer a Praça Marisa Letícia. Essa já está encaminhada, né? Vamos também fazer uma praça lá na Ponta Mofina. Já fizemos a praça da Ponta Mofina, mas vamos criar outra praça na beira do rio. Vai ser uma atração, está na nossa linha. A Santa Luzia também. Santa Luzia nós também vamos fazer.
A Praça de Santa Luzia?
Revitalizar
a Praça de Santa Luzia. É uma das praças que eu posso dizer assim, que é a menina dos meus olhos, porque a gente...
E as pessoas vivem a praça, né? As pessoas que moram ali.
Aquele projeto inicial foi do meu pai. O elefantinho ainda está lá.
Está lá. Aí o elefantinho não pode sair, né?
Lá não subiu naquele elefantinho, né? E ficava ali vendo o jacaré. Eu subi.
O jacaré era lá.
Né? Mas a praça daí o Freire, o parque, né, na verdade.
O parque é daí o Freire Pereira, que é. Leva o nome do meu tio, né?
Sim, pois é.
Irmão de minha mãe. E vai ser revitalizada, porque o povo vive a praça. Aquela é uma das praças que o povo vive ela, né? E nós vamos, já estamos com o projeto pronto, deveremos iniciar. Então, em termos de praça, as que são certas, são essas aí. Mas nós estamos discutindo as questões de outras praças, né? Essa do Rosete.
Penedo é uma cidade privilegiada. Penedo tem muita praça.
Penedo
é uma cidade que tem
O problema praça. Era que ninguém nunca cuidou das praças. Então, se tivesse já um bocado de praça cuidada, e se eu fosse cuidar de outras, mas não, mas eu estou tendo que cuidar de todas. Desde dentro do centro histórico, que a gente recuperou a Praça do Coreto, a Praça do Convento, né, do Convento, a, vamos agora mudar a iluminação toda da Barão do Pinheiro.
Prefeito, aquela parte ali do Raimundinho, aquela parte vai ser também assaltada, né?
Não, só aquela parte que está estragada, né?
Sim, da Alberto Menezes.
Da Alberto
parte
Menezes,
ali, né?
Vai, vai. Porque o Raimundinho é calçamento mesmo, né?
Sim, é, eu digo porque é a praça Alberto Menezes que tem aquela situação muito feia do piso.
Mas ela está nesse contrato, certo, do governo do estado. Ali já está contemplado, tanto ela quanto do outro lado, o fórum, né? É um pedaço que falta saltar, também está contemplado nesse contrato que está sendo feito agora, né? E, sim, mas voltando à questão das praças, nós estamos fazendo praça aos poucos. Na
falando de praça, estão falando aqui da praça da Cidade do Povo também.
Já tem um projeto, está lá. Mas, olha bem, então, no Rosete tem muitas praças, né? Nós fizemos agora uma no final, no mutirão, né? No mutirão, com a solicitação do pessoal, estou muito satisfeito, graças a Deus. E vamos ver se a gente faz aquela primeira do Rosete, né? Aquela dali. Já no Coab, nós fizemos aquela praça da igreja, né? Ficou muito boa. E fizemos lá no final a arena, né? Uma praça, que na verdade era o pessoal joga futebol. Que também ficou muito, muito bom. Está faltando somente um alambrado para a gente terminar aquela obra, né, Marta? Mas fizemos praça no tabuleiro, na capela, né? Na capela não inauguramos ainda. Né?
Então, passei por lá outro dia.
Fizemos, quer dizer, também não podemos esquecer a zona rural. A gente tem que ir aos poucos, né? É por isso, Marta, que eu acho que por isso que eu estou colocando meu nome como candidato, que eu preciso ter tempo para fazer
as coisas. Mas uma pergunta aqui que é sobre vida nova nas grotas. Olha, vai ampliar o trabalho, né?
Vida nova nas grotas.
Uma obra extraordinária que muda a vida das pessoas.
É verdade.
O Vida Nova nas Grotas. Mas foi feito no Barro Vermelho.
Vermelho, Noiteiro. E vamos fazer agora na Castro Alves. Falta Castro Alves. Para esse contrato, né?
Certo.
E depois vamos pleitear outros contratos para outros lugares. Mas você vê, ontem mesmo eu participei de uma live com o Lucimar, né? Interessante. E ele me dizia: Ronaldo, virou até a estação turística aquela escadaria, né? Que a gente recuperou a Praça do Jatobá, ficou muito bonita, aquela praça que reivindicava há muito tempo, né? Recuperamos, colocamos brinquedos. E agora com a Vida Nas Grotas, nós recuperamos a parte de cima e também aquela escadaria, ficando corrimão, com andares, né? E ele dizia que ali virou ponto turístico. Ele mesmo dizia, né, que ele mora lá, que muita gente ia lá e tal, tirava foto, que uma pessoa tinha até montado uma sorveteria lá. E estava tendo movimento ali.
Coisa boa, né?
Eu acho que sim. É uma boa ideia, né?
Ô, prefeito, o governador Paulo Dantas, ele recebeu o ministro de Portos e Aeroportos. E nessa visita que foi feita aqui, do ministro, foi falada a questão do aeroporto de Penedo, né? E o ministro garantiu que poderia haver recursos para que, junto com o governo do estado, né, finalmente se recuperasse o aeroporto, ou pelo menos a pista. O que é que tem de garantido em relação ao aeroporto de Penedo?
Olha, veja bem, é interessante, isso começou lá em Brasília no dia da assinatura da ponte. Eu estava no gabinete do Renan quando chegou o governador Paulo Dantas, e ele tinha uma audiência marcada à tarde com o ministro do Porto e Aeroporto. E aí eu mostrei a ele a situação do aeroporto de Penedo, a importância que já teve. Ontem mesmo, no discurso dele, ele citou o aeroporto que recebeu o Jânio Quadros, recebeu o Marco Maciel, né? E o governador e o senador realmente se interessaram pela nossa reivindicação e acertaram para fazer o aeroporto, né? O governador recentemente fez o Dia da Pirata. Ele recuperou a pista da Arapiraca e está fazendo um dos maiores aeroportos do Brasil, que é Maragogi. É. Entendeu? Então isso foi discutido agora com a vinda do ministro. Novamente, esse assunto voltou a... O governador falou no discurso dele lá em Maceió, assim, ontem, falou no discurso aqui, e nós estamos nos entendendo com o pessoal do DR e com o pessoal do MOSAF, da CEINFRA, para cuidar dos detalhes de como seriam feitas essas obras, né? Ao mesmo tempo que eu estou reivindicando ao SPU a área para o aeroporto, né? Então já está bem avançado esse entendimento com o SPU, e o governo vai realmente inicialmente recapear a pista e fazer a parte de segurança, que é a cerca toda, né? Inicialmente isso. E depois...
Até quando o canteiro de obras da ponte estiver montado, certamente essas empresas, elas usam muito esse tipo de transporte, né?
É verdade, né? Deverá vir para cá uma grande empresa, com muito movimento, né? Uma ponte como essa. E é importante que a gente já tenha esse aeroporto em condições de pouso e decolagem para já na obra da ponte. Mas acredito que a gente deve iniciar agora no início do governo, né? No início do ano deverá iniciar. Vai ser feito o recapeamento e a segurança. Isso vai proporcionar
pouso. Agora, a sede foi totalmente depredada.
Foi depredada. É uma pena, porque a sede poderia ficar aquela mesmo. Mas eu... qualquer coisa a gente faz a sede nova, faz a sede simples, né, por enquanto. O importante é a pista e a segurança. A segurança do voo. Agora eu tenho um projeto mais completo para descer aviões maiores, né? Mas por enquanto a gente vai apenas recapear a pista, e que é uma pista muito boa, né? Eu tenho uma ideia, recapear a Arapiraca agora tem 900 metros. A nossa tem 1.500 metros. É uma pista espetacular.
Ronaldo, prefeito, o pessoal lá da Palmeira Alta está pedindo o senhor para que mande dar iluminada lá na quadra de esporte deles lá, que deu um probleminha, né? Mas eles sabem que o senhor está fazendo muita coisa boa naquela região. Uma outra situação aqui, as pessoas estão perguntando se também no Campo Redondo vai ter pasta. Mais um.
Olha, se depender de mim, vai. Eu quero fazer praça em todos os bairros, em todos os povoados.
De vida, né? Quando você mora próximo a uma praça, você sente prazer em ir lá na praça, em sentar, em caminhar, quando tem um brinquedo de criança, né? A criança está saindo desse bendito desse celular.
Exatamente.
Pra fazer o que é brincadeira de criança mesmo.
A última semana eu estive lá no povoado Tabuleiro dos Negros. No evento da Secretaria de Ação Social. E o que eu observei foi que muitas crianças do povoado estavam brincando na praça. E assim, a gente sentia uma falta de uma praça naquele povoado, né? Então isso é bom, a gente ver as crianças brincando. No inteiro a gente passa, os meninos estão lá se balançando. Isso é muito bom.
É bom demais.
Veja bem, as pessoas são cada vez mais trancadas em casa, né? Então a praça é esse instrumento de lazer onde as pessoas podem se encontrar, conversar. Muitas vezes você mora vizinho outra pessoa e não encontra a pessoa.
Não se encontra, né?
É. Então a praça possibilita isso. Eu fiquei impressionado, a primeira praça que eu trabalhei aqui em Penedo, era vista ainda, foi essa praça na frente do quartel. O governador, quando inaugurou o quartel, virou para o Gustavo, meu filho, que é presidente do IMA. Aí disse, Gustavo, rapaz, tem que ter uma praça aqui na frente, né? E aí o Gustavo fez pelo Lima, essa Lima. Praça daqui,
décimo,
né?
Aí na frente da 11ª Batalhão.
É um tipo de praça ecológica que ele faz em alguns lugares. Então fez a praça aqui. No primeiro dia que eu passei lá à noite, eu pensei que era uma festa. Eu nunca vi, meu Deus, tanta gente, né? Pessoas, senhoras, homens, crianças principalmente. Então eu imaginei, se não fosse essa praça, esse povo estaria onde? Todo mundo trancado em casa, vendo televisão, né? Então, realmente, o espaço de lazer tem que ser priorizado na nossa cidade, porque melhora a qualidade de vida do nosso povo, uma melhoria na qualidade de vida, entendeu? Então, nós vamos avançar fazendo essas praças e vamos fazer em todos os lugares possíveis. Vamos fazer, sim, não posso responder, assim, lugar, né? Fora essas que eu disse que já estão certas, os outros eu estou ainda fazendo o projeto, ou então ainda buscando recurso, né? mas nós vamos trabalhar muito com as praças, porque a gente sente que a população gosta disso, de ter um banco para sentar ali. E estamos colocando, às vezes, um joguinho dominó, uma coisa assim, né? O pessoal gosta também. E os brinquedos nem se fala, porque a criança... Olha, eu fui assim na inauguração do... Eu inaugurei aqui a do Rosete. Foi no mesmo dia que inauguramos o mutirão, eu inaugurei do Rosete. Aí eu cheguei lá, até o padre Eduardo estava com a gente, então, mas chegou um menino que estava brincando, veio o cara. Foi o senhor que inventou isso aqui, foi? Inventou isso aqui, o brinquedo, né? Eu digo, foi. Isso ficou muito bom.
Quer dizer, mas é verdade, né? A criança precisa desses espaços, que a gente precisa formar uma geração mais saudável.
Mais saudável. Né? Mais saudável. Eu estava vendo um artigo aí na revista que o quanto é ruim para as crianças, né, passarem mais de 6 horas em frente a
uma tela.
Tá entendendo?
Infelizmente.
É muito prejudicial, muito prejudicial.
Aí vamos voltar às obras. Oi.
Estou fazendo outra pergunta. Estamos me perguntando novamente, de novo, mais uma vez, se sexta-feira será ponto facultativo.
Eu tenho 200 perguntas aqui nesse sentido, aqui no WhatsApp também.
Olha, vamos resolver. Quer dizer, eu não tive tempo de passar ontem, vamos passar hoje e definir. Temos que ouvir o pessoal do comércio, ouvir os funcionários, né? E até à tarde tomaremos essa decisão, certo, Marta? Agora, só respondendo uma pergunta que falaram de Palmeira Alta.
Sim.
Né?
Mas
não é uma quadra de esporte. Aí eu só falo com a educação, e a educação vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Agora, toda a zona rural, Marta, nós completamos 100% de iluminação com bulbo LED, que é uma lâmpada especial, né? Toda a zona rural nós já completamos. E agora, essa semana que vem, eu devo fazer a última rua que falta uma, ali aqui do Santo Expedito. Do Santo Expedito nós vamos complementar, e aí vamos completar 100% de iluminação de LED na cidade. Certo? Isso então você pode dizer hoje que Penedo é uma cidade bem iluminada, porque nós vamos atingir 100% da iluminação, que é uma cidade mais bem iluminada, e além disso, acabaram aquelas reclamações que haviam para iluminação, lâmina queimada, essas luminárias, nós estamos usando tudo que é do melhor.
São reclamações que a gente deixou de receber.
Deixou de receber porque não acontece mais. Essas lâmpadas duram 2 anos, 3 anos, né? E nós já temos elas, se por acaso acontecer algum problema, a gente vai lá e muda.
E quanto custou a iluminação da cidade?
Olha, nós vamos chegar, falar com o Ricardo ontem, com essas últimas agora, a gente vai chegar perto de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais, né, foram gastos.
Então não eram 16?
Né? Não.
Eram 6.
Essa conta foi feita muito errada.
São 9 horas e 47 minutos na 97,3. Prefeito, esse projeto de pintura, o senhor outro dia estava lá no Sindicato e falou sobre esse assunto, no lançamento, inclusive, daquele curso para as mulheres, né? Que as mulheres estão fazendo o curso na área de construção civil, né?
Verdade.
O senhor muitas vezes conversou com a gente sobre isso. É claro, né? Mulher tem uma visão diferenciada para acabamento de obra, né? Então, tem essas mulheres que estão fazendo lá esse curso e que segue, né? Continua.
E nós vamos
falou num projeto de pinturas de fachadas. Como é que é isso?
Olha, é o seguinte, nós temos duas ações, né? Uma delas é uma parceria, né? Com uma empresa de tintas, que ela vai fornecer a tinta e nós vamos... usar a mão de obra. Vamos pintar vários sobrados, né, da beira do rio, da subida ali da 7 de setembro, né? Isso já foi aprovado inclusive pelo IFAM. Já mandamos o projeto para o IFAM, o IFAM já aprovou, nós estamos já passando as cores da tinta, né, para o nosso parceiro, e nós vamos iniciar esse trabalho, né? Nesse trabalho nós vamos tentar utilizar alguma mão de obra também das mulheres, né? Já que você sabe, nós criamos a Secretaria da Mulher. Ontem demos posse ao Conselho da Mulher, né? Penedo é um dos poucos lugares que tem Conselho da Mulher, que tem Secretaria da Mulher. Então isso, com isso a gente tem que abrir espaço para as mulheres. Então eu tenho visto no sul do país também as mulheres trabalhando como pedreira, entendeu? Encanador, mulher trabalhando como pintura, né? E como você disse, elas são caprichosas, né? Para colocar azulejo, para colocar piso, né? O acabamento, as mulheres têm feito isso, têm feito aonde eu vi. Então, nós temos que dar oportunidade a essas pessoas, se elas quiserem realmente, né, por esse caminho. E por isso nós trouxemos o Sérgio Senai aqui, e estamos fazendo cursos, lógico, para todos, né? E muita gente está sendo capacitada através desses cursos. Foi um avanço muito grande para Penedo, já que a gente espera, com a ponte aí, né, que a ponte realmente receba a mão de obra daqui de Penedo, né? Se a gente não tivesse pessoal capacitado, vai vir gente de fora e os de Penedo vão ficar olhando, vai ficar vendendo picolé lá no canteiro de obra. Então é importante que os penedenses participem dessa oportunidade que está sendo dada por uma obra de porte como essa, que vai entregar muita gente, né? E ao mesmo tempo vai rotar o pátio, nós provamos 400 casas. Também vamos precisar de mão de obra para construir essas casas. Então é importante a capacitação.
A prioridade dessas casas é para o pessoal que teve problemas com a chuva, né?
Não. Veja bem, a prioridade da casa, da chuva, desde que atenda as questões, porque são casas financiadas pela Caixa Econômica, né, o PAC, né, com toda a infraestrutura. A prioridade seria para essas pessoas, mas tem uma certa renda que tem que atender. E aí eu estou procurando construir outras casas, que aí seria com recurso do AGU, do Orçamento Geral da União.
Específico.
Aí não, essas pessoas iriam se mudar, mas não iriam pagar nada, né?
Uhum,
não, o programa Minha Casa Minha Vida, que nós temos bastante aqui em Penedo, mas tem, o pessoal paga uma parcela subsidiada. Mas tem que ter renda para poder pagar. Então essas 400, elas estão dentro do Minha Casa Minha Vida. Elas vão ser financiadas, né?
Muito bem, perfeito. E só para a gente encerrar, são 9h51, a gente está chegando no finalzinho. O João Lucas já deve estar se preparando para daqui a pouco.
Só mais uma pergunta, Marta. O povo está querendo saber sobre o calçamento da Capela, do povoado Capela. O asfalto, na realidade, né, daquela região ali.
Ok.
Bom, nós estamos lutando, né, por ele. Nós iniciamos agora, quando o governador esteve aqui da última vez, assinou um programa Alagoas para Todos, né? Alagoas de Ponta a Ponta. É isso mesmo, Alagoas de Ponta a Ponta. Esse programa eu tinha conseguido há um ano atrás. Eu fiz um projeto aqui com nossos técnicos, asfalto, acesso a povoados, né? Então, nesses acessos, eu fiz o Tabuleiro, Itapuranga, Palmeira Alta, Imbira 1, Imbira 2, Santa Margarida. E aí fiz essa parte aqui, que seria Capela, Marcação, Riacho do Pedro. Só que aqui está faltando 3,5 km, né? E então ficou o custo muito alto. Na época, o governador da época, o Renan Filho, ele disse: não, tem que baixar aqui, né? Então eu tive que, não consegui incluir essa parte que era a maior. Então eu estou tentando agora fazer de outra forma, mas vou conseguir, ali eu vou fazer, certo? Mas o que está acertado mesmo, já está iniciado, essa semana começa o Tabuleiro, depois vem Itapuranga com o Distrito Industrial, depois vem a região da Pindorama, que é Santa Margarida, né, essa parte toda. E depois nós voltamos para fazer Capela, Marcação, até encontrar ali no Riacho Pedro, né, onde já começa o calçamento atual. Não, realmente, até porque ali será uma das atrações turísticas da nossa cidade. A APA da Marituba, né?
Já é, né?
Já é. E nós precisamos melhorar o acesso das pessoas que moram lá e dos turistas que vão participar por lá.
A outra pergunta que chegou aqui agora: e a Avenida Getúlio Vargas, quando vai ser asfaltada?
Essa é o projeto pronto.
Essa,
né?
É uma reivindicação antiga. Toda vez que a gente passa de carro ali, chega a dar uma agonia. Meu Deus do céu. Quando chega ali na Nossa Senhora de Fátima, que entra naquela parte de asfalto, chega um alívio.
Nós estamos reivindicando, né, poder asfaltar até o Colégio Imaculado. Uhum. Lógico que do Colégio Imaculado para baixo não há condições, né, de forma alguma.
O IFAM não queria permitir, né?
Mas as discussões são avançadas com o IFAM. E nós deveremos assaltar o Getúlio Vargas mais na frente um pouco, né?
Uhum.
Mas até o Colégio Imaculado.
Muito bem. Bom, mas aí nós temos no próximo dia 13 a reinauguração do Cine Peneda, a abertura, né, do Festival de Cinema, e esse ano com esse diferencial de que Penedo é cidade criativa da Unesco, justamente nessa área de cinema, né?
Vai, é verdade.
Né?
Isso, a inauguração do Cine Penedo, além dessa alegria para todos nós, uhum, que vivemos naquele cinema, né? Ela vem num momento muito favorável à nossa cidade, que após o reconhecimento dessa cidade criativa. Eu encontrava com o reitor, nosso parceiro Tonholo, né, reitor da universidade, no evento do PAC, e foi lá que nós definimos o dia 13 como a data limite. Mas nós não sabíamos que no dia seguinte Penedo seria escolhida, uhum, como cidade criativa do cinema. Isso veio a aumentar, né, a nossa essa oportunidade de a gente inaugurar um cinema daquele na hora que Penedo é reconhecida mundialmente pela Unesco como cidade criativa.
Muito bem. Final de ano está chegando, tem muita coisa ainda, mas ano que vem, 2024, né? Além de tudo, é ano de eleição.
Verdade.
E agora há pouco o senhor já disse: estou colocando meu nome à disposição do povo de Penedo para a disputa pela reeleição.
É verdade, viu, Marcelo? É o seguinte, estou colocando em função de muita coisa que a gente falou aqui. Você vê quanta coisa a gente precisa fazer. Já fizemos bastante, fizemos muita coisa, né, em 3 anos, né? Mas tem muito mais coisa a fazer, né? E então eu devo colocar o meu nome, se a população, né, achar que eu devo continuar, eu vou continuar fazendo o que eu faço hoje, fazendo ações, obras que melhoram a vida das pessoas, né? Um foco muito importante que as pessoas devem ter notado, Marta, é que a prioridade da gente são as camadas mais carentes da população, né? Você vê que o asfalto que nós estamos fazendo, todos os bairros carentes de Penedo vão estar asfaltados até o fim desse mandato ainda nosso, né? Isso é uma grande vitória, porque essas pessoas que precisam mais do poder público são as pessoas carentes. Na área de saúde, se você analisar, nós implantamos agora a telemedicina, estamos atendendo, né, a telemedicina, nós mudamos todos os equipamentos da coisa. O Centro de Saúde Hélio Lopes é um complexo que vai realmente trazer para Penedo, para toda a região do bairro São Francisco.
Até,
né,
o fim do ano estará pronto?
Até o fim do ano estará pronto.
Uhum.
Até o fim do ano estará pronto. Já está vendo, sabe? Os dois blocos primeiros estão prontos. Só o terceiro, que houve um probleminha ainda do outro governo, é que nós estamos terminando agora. Mas vai ser um complexo muito importante. Então, em termos de saúde, nós estamos muito bem servidos, né? Em termos de educação, você vê que cada vez mais a gente melhora a saúde. Estamos esperando agora o resultado do IDEB, mas eu não tenho dúvida que nós vamos melhorar, apesar da pandemia. Apesar da pandemia, que atrapalhou a todos, não foi só o Penedo, mas nós estamos com muita esperança de resultados melhores, porque nós estamos realmente melhorando a qualidade do ensino em Penedo.
Ontem, na posse do Conselho da Mulher, se falava em cidade feliz.
Uhum.
Né? Quer dizer, uma grande obra, em qualquer obra física, enfim, elas são extremamente importantes, mas se a gente não tiver essa obra espiritual, né, emocional, e se a gente não tiver com essa dignidade resgatada, com essa autoestima em alta mesmo,
é verdade,
Marcelo. Isso não acontece, né?
Eu acho que isso a gente tem sentido muito na população de Penedo, e eu, como penedense, me incluo, né, eu vibro quando as coisas boas acontecem em Penedo, é que a gente resgata aquela vontade de ser penedense, ter orgulho da cidade que nasceu, né? Nós sentimos isso nas pessoas, porque a nossa cidade realmente é uma cidade especial, uma cidade bonita, uma cidade que está buscando o seu caminho de forma correta, né? Então, acho que isso tudo é importante. E até na questão do turismo, eu lembro bem, eu participei de uma palestra do Jaime Lerner. Jaime Lerner foi governador do Paraná. Foi um cara assim, altamente criativo. Ele realmente transformou Curitiba, né? Foi prefeito, foi governador. E eu estava numa palestra que ele estava dando e ele dizia: olha, a maior atração turística de uma cidade é a qualidade de vida do seu povo. Tá? Então não adianta a gente tentar fazer um polo de turismo em Penedo se a gente não tiver como melhorar a condição de vida da nossa população. É por isso que o nosso slogan é esse: Penedo crescendo com o seu povo. Não adianta Penedo crescer como cidade e o povo não crescer, não melhorar de vida, tá entendendo? Então aquilo me marcou, né, quando ele disse aquilo há muito tempo atrás. E na hora que eu foco o turismo, eu penso assim: a gente tem que ter qualidade de vida das pessoas da cidade para poder receber o turismo.
Com certeza.
Receber bem o turismo.
O João já está ali. Mas eu recebi aqui uma mensagem do Lenildo. Lenildo da Cerquinha, né, Lenildo? Vamos ouvir.
Marta, bom dia, tudo bem? Mando um abraço para você, para o nosso prefeito, Dr. Ronaldo, que aí se encontra nos estúdios, né, nesse momento. Marta, passando para... pedindo para você falar para o nosso prefeito, para o pessoal da Cerquinha Peixoto, agradece grandemente o trabalho que ele fez ali no trevo da Paísa, de estar iluminando aquele trevo onde havia muito asfalto. E agora, graças a Deus, com aquelas luminárias, eu creio que vai ajudar muito a combater essas coisas, né? Então digo, prefeito, que muito obrigado e conte conosco sempre, viu? Todos vocês, conte conosco. E bola que segue, viu? Vamos embora para frente. Digo pro Ronaldo que estamos juntos. E o povo agradece estar junto com o Ronaldo, viu? Deus abençoe.
Ok, Lenildo. Obrigado. O Lenildo é um batalhador, né, dessa região aqui. E realmente essa iluminação ali contempla, né, essa área que ele atua, né, que ele vive.
Assalto é acidente.
E só para comunicar o Lenildo, nós vamos colocar agora pontos de ônibus também, aí na Cerquinha, no Peixoto, né?
Estão sendo colocados nos povoados.
São todos povoados, estão sendo contemplados.
E os daqui também vão ser.
Bom, mas daqui são modelos diferentes, né? Esse modelo que está sendo feito está sendo adotado para os povoados, né?
Uhum.
E realmente está sendo muito bem aceito pela população. É uma reivindicação que eles me pediam muito. Aquela região lá da Pindorama pediam muito porque o pessoal fica ali esperando o transporte no solo, na chuva, né? Então, realmente, nós já colocamos em praticamente todos os povoados de lá. Estamos colocando aqui, colocamos na Itapuranga agora, colocando no Tabuleiro, e vamos chegar aqui na Cerquinha, da Laranja, no Peixoto, no Manibu. Enfim, toda a zona rural vai ser contemplada com esses pontos de ônibus.
Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no programa Lance Livre, com todos esses esclarecimentos, né? Gestão pública é muito importante, política pública é muito importante, porque define a qualidade de vida das pessoas. Então, é sobre isso que a gente trata aqui, com equilíbrio, né, com responsabilidade. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Lance Livre.
Ok, Márcio, eu quero agradecer a você, aos ouvintes, né? E lembrar que o dia do funcionário público, eu não estava aqui, fui fazer um check-up aqui, né, que eu faço rotineiramente todo mês de outubro, e não estava aqui. Mas eu queria dizer que tudo isso, Marta, que está sendo conseguido em Penedo, os grandes responsáveis são os funcionários públicos municipais, né, principalmente. Você vê que em cada secretaria a gente vê aquelas equipes dedicadas, equipes realmente que vestem a camisa da cidade, né, em todas as áreas. Então eu queria, já que eu não estava aqui naquele dia, dar um grande abraço para os funcionários do nosso município e agradecer a eles por tudo isso que Penedo está conseguindo.
Penedo aqui não é só uma raça, é uma marca.